Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos últimos anos, senhor presidente, o Brasil vem passando por uma profunda transformação socioeconômica que alterou positivamente o perfil da sociedade brasileira. A recente expansão da economia se deu basicamente em função da conjugação, senhor presidente e senhores senadores, de três fatores: o aumento da massa salarial, os reajustes do salário mínimo acima da inflação e os programas sociais do governo federal. Resultado deste esforço foi a expressiva redução da pobreza, a migração social, o aumento do consumo e o fortalecimento do mercado interno. Apesar de todo este esforço, reconhecido mundialmente, todos sabem, através de sucessivos prêmios internacionais recebidos pelo presidente Lula, e por falar no presidente Lula, mais uma vez eu queria, desta tribuna, desejar para o presidente Lula muita força na recuperação da sua saúde. O país continua mobilizado, pedindo a Deus todos os dias que isso aconteça rapidamente. Apesar de tudo isso, presidente e senhores senadores, o Brasil precisa fazer ainda o dever de casa em relação a um dos temas mais candentes da atualidade, que é a segurança pública e um dos principais braços do crime, o consumo e o tráfico de drogas. Verdadeira epidemia que está matando nosso jovem, nosso futuro e comprometendo verdadeiramente a nossa vocação de crescimento. A banalização, senhor presidente e senhores senadores, está associada a uma droga mais barata e letal que gera dependência de maneira instantânea, que é o crack. Ele se espalhou muito rapidamente pelo país e, além das tragédias diárias, como mortes, degradação, roubo, agressões, ele está sobrecarregando o nosso já sobrecarregado sistema de saúde. O mais recente levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios é alarmante, verdadeiramente alarmante. Ele revela que o crack está substituindo o álcool nos municípios de pequeno porte e áreas rurais. Em outras palavras, senhor presidente, em português claro, significa dizer que o crack está generalizado no país. Dentre os 4,4 mil municípios pesquisados, 89,4% deles indicaram que enfrentam problemas com a circulação de drogas em seu território e 93,9% com o consumo. O uso do crack é comum em 90,7% dos municípios. Ele já não distingue mais classes e está espalhado por toda a sociedade. O custo efetivo das ações de combate ao crack e outras drogas nos municípios chega a 2,5 bilhões. A pesquisa mostra ainda que em 67% das cidades brasileiras, o consumo do crack está acarretando problemas extras para os serviços públicos de saúde e nada menos do que 58% dos municípios relataram problemas com a segurança devido ao crack e outras drogas. O consumo, senhor presidente e senhores senadores, conforme pesquisa anterior, já atinge 98% dos municípios brasileiros. Isso é, com todas as letras, uma epidemia, e uma epidemia que foi reconhecida, melhor dizendo, pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Como epidemia, como estado grave de saúde pública, que este problema deve ser enfrentado. O governo estima que perto de 0,7% da população seja dependente, o que indica perto de 1 milhão de usuários apenas. Um percentual, senhor presidente e senhores senadores, assustadoramente discrepante dos dados da Organização Mundial de Saúde, que projeta 6 milhões de dependentes no Brasil, ou seja, o equivalente a 3% da população. A complexidade e a urgência do problema que está dizimando famílias exigem um programa harmônico e com metas e prazos a serem atingidos. É preciso conjugar políticas de segurança pública, ações sociais e políticas de saúde pública. O Plano Nacional de Combate ao Crack precisa ser harmonizado, atualizado e ter suas atribuições aclaradas. Ações policiais de repressão e combate ao tráfico são recomendáveis, claro, sempre defendemos isso. São recomendáveis para reduzir a oferta, mas elas, senhor presidente e senhores senadores, infelizmente não esgotam o problema. Mesmo sabendo que o aumento no número de homicídios está ligado à proliferação do crack, é preciso investir e rapidamente na multiplicação de centros de tratamento especializados. Os centros de atendimento psicossocial, por exemplo, eles são insuficientes para o atendimento e a recomendação mundial é de um centro para cada 70 mil habitantes. Até mesmo os leitos de rápida desintoxicação, hoje são apenas, senhor presidente e senhores senadores, 2.500 e precisam chegar no Brasil rapidamente a 10 mil unidades. Precisamos urgentemente reduzir os números dessa tragédia. Segundo o próprio Conselho Federal de Medicina, o crack mata 1/3 dos usuários. Apenas 1/3 deixa o vício e outro 1/3 permanece no vício. Ou seja, senhor presidente e senhores senadores, 2/3 têm muita dificuldade para se livrarem da droga. Ninguém no mundo tem ou teve um modelo vitorioso de combate ao crack, já que o consumo desta droga está muito associado ao perfil econômico do país. Enquanto lá nos países do primeiro mundo houve uma migração para anfetaminas, no Brasil ocorreu a corrida para o crack. E agora corremos o risco de enfrentar uma droga ainda mais destrutiva e mais barata, conhecida como Ox. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime revelou, senhor presidente e senhores senadores, em sua última publicação, um aumento vertiginoso da circulação do crack no Brasil. Em apenas 5 anos, o Brasil passou a responder por 81% do crack apreendido em toda a América do Sul. A droga já é a segunda maior causa de procura nos atendimentos do SUS, especializados em abuso de álcool e de drogas. O crack, senhor presidente e senhores senadores, hoje no Brasil só perde em atendimento do SUS para a bebida. Em Alagoas, como nos demais estados, a situação também é alarmante. A imagem de santos destruídos no altar da Escola Estadual Benício Dantas virou, infelizmente, um símbolo na luta contra o tráfico de drogas. A escola foi invadida inúmeras vezes. Teve salas, corredores, banheiros destruídos e o ginásio de esporte virou uma cracolândia. O mais urgente neste momento é investir nos centros de recuperação, que são muito poucos em todo o Brasil. Para este ano, a previsão do governo foi de um investimento de 410 milhões para combater o consumo do crack e outras drogas em 3 frentes, desde a prevenção, o combate ao tráfico e tratamento. As ações estão a cargo de 4 órgãos federais: Ministério da Justiça, com 120 milhões, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com 100 milhões, Secretaria Nacional Antidrogas com outros 100 milhões e Ministério da Saúde com 90 milhões. Até julho, o Ministério da Saúde tinha executado boa parte do orçamento na ampliação da assistência direta à saúde de usuários de crack e outras drogas, como também na capacitação de profissionais de saúde que atuam nesse segmento. As ações incluem ainda a aquisição de equipamentos, custeio e ampliação, e implantação de centros de atenção psicossocial, qualificação profissional, capacitação de novos profissionais de saúde, manutenção de consultórios de rua, senador, implantação de casas de acolhimento transitório, financiamento de leitos de internação específicos para usuários de álcool e de drogas. Eu interrompo para, com muita satisfação, recolher a parte desse querido amigo senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Renan, eu quero cumprimentá-lo pelo tema que aborda, porque todo cidadão brasileiro deve estar muito preocupado com o que vê toda hora na televisão sobre o consumo do crack, mas, como disse muito bem Vossa Excelência, tem outras drogas que passam aí, como o álcool, por exemplo. Eu fico feliz quando eu vejo o combate, vejo a Rede Globo fazer um programa de combate ao fumo de maneira intensa, mas eu não vejo a mesma coisa em relação ao álcool. E todos os especialistas dizem que o álcool é a grande porta para as demais drogas. E você disse aí, o gasto com os usuários do álcool é muito maior do que os outros. E como se o álcool é a porteira, e qual é o adolescente que não prova álcool, tem testemunho, com 13 anos de idade, com 14 anos de idade? Então, é preciso haver. Acho que é muito importante alguns pontos que vocês referem e eu queria aqui adicionar. É lógico que o programa de atenção ao usuário de qualquer dessas drogas, especialmente o crack, que é devastador, é fundamental. O programa de prevenção, o programa de tratamento é muito importante. Mas há uma coisa que se trata, o abastecimento. Nós temos que atacar esse abastecimento. E não é atacar através do combate, digamos, simplesmente de apreender drogas. Graças a Deus, que o presidente Dilma lançou um plano que não existia no Brasil, que é o Plano Estratégico das Fronteiras, porque é para as nossas fronteiras, notadamente as terrestres, que por onde entram as armas e as drogas que vêm de países como a Colômbia, Bolívia, o Peru e outros vizinhos nossos, que tem fronteiras secas ou aquáticas com o nosso país. Depois que foi aprovada a lei do abate, o avião deixou de ser usado, mas mesmo assim ainda é. E, portanto, tem que fazer um casamento de ações. Tanto a vigilância maior das fronteiras, como o programa de atenção ao usuário. Se você combate as duas pontas, o fornecedor e atende o usuário que fica dependente, nós vamos ter realmente um país melhor. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo oportuno tema e abrir o brilhantismo que aborda o mesmo.
Eu agradeço, sensibilizado a parte de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante, e concordo inteiramente com ele. É fundamental que haja a unificação dessas políticas públicas. A presidente Dilma tem tomado iniciativas e talvez esta seja mesmo a hora de nós trabalharmos para garantirmos no orçamento da União, recursos para que essas políticas públicas sejam levadas adiante. É com muita satisfação que agradeço a parte de Vossa Excelência. Nós temos que combater o tráfico, que cuidar das fronteiras, mas nós temos que garantir o atendimento, o tratamento, a recuperação e para que tudo isso aconteça, precisamos, né, fundir essas políticas, garantir recursos e acreditar de que os resultados virão e tenho absoluta convicção que com essa determinação, com essa mobilização e com esse esforço, com esses esforços, os resultados virão mesmo. Obviamente, senhor presidente, ninguém espera resolver esse problema, este drama, num passe de mágica. O que é preciso urgentemente, como falei, como o senador Mozarildo falou, é articular as políticas, integrar os órgãos, harmonizar as ações para que não condenemos toda uma geração à morte pela inação dos órgãos públicos, pela falta de políticas harmonizadas, pela falta de recursos. era isso que tinha a comunicar. Um outro fato, senhor presidente, e já encerro, que queria comunicar desta tribuna do Senado Federal, é que nos últimos dias, sobretudo, durante esses meses todos, esses últimos anos, nós temos somado esforços em favor da construção de um estaleiro no município de Coruripe, no estado de Alagoas. Ultimamente, como eu falei, tenho conversado com o governador do estado, pessoalmente e por telefone também, conversamos com a presidente Dilma, conversamos com o ex-presidente Lula, quando ele esteve aqui para tratar da reforma política já há alguns meses, conversamos com diretores da Petrobras para que o estado de Alagoas não deixe de ter, nesse momento importante para a atração desse investimento, que vai gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda para os alagoanos, o apoio da Petrobras. Nós temos várias frentes que estão sendo trabalhadas. Uma delas, senhor presidente, é a licença ambiental para o estaleiro, que já foi encaminhada, tivemos uma audiência com o governador do estado e a bancada federal toda, os deputados e os senadores, com a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, e isso está sendo resolvido. Uma outra frente é que encerrou o prazo do estaleiro de Alagoas no fundo da Marinha Mercante, que é uma coisa que, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhum, pode ser renovado e será renovado, essa é a garantia que todos nós temos. Mas nós precisamos, fundamentalmente, garantir, junto à Petrobras, especialmente, o pedido para que sejam construídas sondas pelo estaleiro de Alagoas. Isso é fundamental, fundamental, para que a empresa, o empresário, ele possa dar as garantias que o financiamento exige. Nós falamos com a presidente Dilma, tivemos outras reuniões com setores do governo e nós esperamos que isso efetivamente evolua. Faço daqui da tribuna do Senado Federal esse apelo, o estado de Alagoas precisa muito desse investimento, é um investimento privado, claro que é um investimento privado, 10 estaleiros acontecerão no Brasil, serão construídos no Brasil nesses próximos meses, no rastro do pré-sal, 5 estaleiros já começaram, mas é fundamental também que nesse esforço nacional nós tenhamos o estaleiro de Alagoas. O que for preciso fazer, eu tenho dito, eu vou continuar fazendo para que nós possamos concretizar esse estaleiro, como eu disse, fundamental para o estado, para o desenvolvimento e para a geração de renda que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a vida dos alagoanos. Muito obrigado, senhor presidente.